contato com a gente, bancodafamilia.org.br, ou visite nossa unidade mais próxima. Banco da Família. Crédito com taxas justas de verdade para tirar aquele sonho do papel.
Banco da Família.
Temática. O que acontece é assunto.
9:17, 18 graus de temperatura em Lagoa Vermelha, nesta manhã de segunda-feira. Estamos começando a semana com muita informação para você. Eu já anunciava que os assuntos que nós vamos tratar agora, 3, 4 assuntos importantes aqui na nossa programação, são voltados à área da saúde do nosso município. E o primeiro assunto, a Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa Vermelha anunciou que está trabalhando no desenvolvimento de um projeto para a criação de um ambulatório focado no atendimento de pessoas com diabetes mellitus. O projeto está em fase de conclusão e este é o assunto que nós vamos tratar agora, o primeiro assunto que nós vamos tratar agora voltado à área da saúde, com o nosso secretário municipal de saúde, Eloir Morona. Secretário Eloir, bom dia.
Bom dia, Rudimar. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Nessa manhã de segunda-feira, pós-feriadão aí, pós-feriado, né, uma manhã bonita, para nós começarmos com todo o gás aí a nossa semana.
É verdade. O que é o diabetes mellitus, Eloir?
Na verdade, é o diabetes, né? Que todo mundo conhece, que é quando o organismo, falando bem popular, não consegue eliminar o açúcar do sangue, né? E a glicose, então o açúcar no sangue fica muito alto, causando vários problemas de saúde ao paciente. Muitas vezes o diabetes ele é silencioso, porém, algumas vezes ele se manifesta. Então, o diabetes mellitus ele pode ser de duas formas, né? Ele pode ser adquirido, que ele acontece durante o andar da vida, e pode ser aquele infantil, que a criança já nasce com o diabetes. É uma doença bastante séria, bastante grave, e que tem que ser tratada com muita seriedade. Pensando nisso, então, nós fizemos um levantamento na Secretaria da Saúde, e nós constatamos que nós temos aí, Rudy, aproximadamente 3 mil pessoas que fazem esse tratamento de diabetes. Esse número aí ele é um número aproximado, porque nós não temos como fazer o controle das pessoas que fazem o tratamento de forma particular, que fazem o tratamento pelos planos de saúde. A gente só tem o controle dos pacientes que fazem a utilização do Sistema Único de Saúde. Né? Ou tanto o diabetes, aquele que é insulino-dependente, a pessoa que precisa fazer insulina, né? Como aquele que faz a utilização de medicamentos, por exemplo, da metformina, que é medicamento de uso oral. Então nós temos esse número bastante elevado de pacientes. E aí o que eu comecei a notar durante esse tempo que a gente está na frente da secretaria? De muitos pacientes que descompensam o seu diabetes, ou seja, mesmo fazendo a utilização da medicação, né, eles não conseguem controlar o seu diabetes. E esse caso, então, nós teríamos que encaminhar a um especialista. Esse encaminhamento para esse especialista é uma mosca branca. É a coisa mais difícil que tem de a gente conseguir, né? E a gente então começou a somar forças ali e levantar essa hipótese de nós montarmos esse ambulatório aqui em Lagoa Vermelha para os nossos pacientes, uma vez que nós temos profissionais especialistas na área. Então nós conversamos com o profissional, estamos alinhavando a situação para nós montarmos esse diabetes, né, esse ambulatório de diabetes, para que a gente possa dar um atendimento melhor. Você veja bem, eu tenho diabetes, então eu vou consultar com um especialista. Não, não é assim. O diabetes, bem como a hipertensão, como a pressão alta, ela pode e deve ser tratada no posto de saúde. Né? Tanto o diabetes como a pressão alta, ela pode e deve ser tratada na unidade de saúde. O médico clínico geral tem essas condições para fazer esse tratamento. Porém, existem casos, como eu falei anteriormente, em que a pessoa não responde como deveria responder ao tratamento convencional. Né? E aí sim, então, nós precisamos encaminhar esses pacientes para um especialista para que seja feito um estudo mais aprofundado do porquê que ele não está reagindo a contento a esse tratamento, para que se faça um tratamento adequado e individual. Né? Então nós faremos esse atendimento e também nós temos que trabalhar muito com os grupos. Nós temos que ter grupos de diabéticos, pessoas umas apoiando as outras para dar incentivo, principalmente no quesito da prática de esportes, né? Também na questão do controle da sua glicose no sangue, da utilização de medicamento, que a gente vê muitas pessoas tomam um dia um medicamento, daí no outro dia não tomam, isso acaba interferindo muito no organismo, né? Então esse ambulatório é uma coisa assim, espetacular, né? É um passo muito grande que a gente vai dar, né? Agregando ainda mais o número de especialistas que atendem pelo município, né? A gente tem tentado aumentar o número de especialidades aqui dentro do município, mesmo tendo consciência, né, Rudi, que essa questão de especialidades é uma obrigação do Estado, né? Não é uma obrigação do município, porém, os pacientes são nossos. E se nós esperarmos pelo Estado, e aí a gente vai ver no que tange a exames, nós temos pessoas lá esperando exames há mais de 2 anos, ressonância magnética, tomografia, isso são obrigações do Estado. O município até compra algumas nos casos de muita urgência, né? Mas isso é uma obrigação do Estado. Você veja bem, nós conversávamos fora do ar, né? Existe um orçamento. E assim a pessoa que está nos ouvindo agora pode fazer um exercício. A gente tem um orçamento dentro de casa, né? Então você põe lá a conta de água, a conta de luz, mais ou menos o que você vai gastar no mercado, o que vai gastar de combustível. Enfim, a gente tem um orçamento, né? E geralmente o nosso orçamento fecha, né, justinho com a nossa remuneração, com o nosso salário. Você imagina o seguinte, que de uma hora para outra você tem que começar a pagar água e luz do teu vizinho. Tu não vai conseguir assim, porque teu orçamento já é apertado. Tu vai precisar, se conseguir, de tempo para se reorganizar. Vai cortar aquela pizza que você comia no sábado, né? Vai cortar aquele supérfluo, né? Em vez de trabalhar de carro, você vai trabalhar a pé para economizar na gasolina, para fazer um caixa para você poder pagar água e luz. E assim acontece na secretaria. A gente tem que reorganizar para poder dar conta desses exames que seria de obrigação do Estado. Você veja bem, hoje o município repassa R$400 mil ao hospital. O hospital é uma obrigação do Estado, né? Esses R$400 mil fazem falta lá na ponta, que é a obrigação do município, que é a saúde básica.
Para outro tipo de serviço, né?
Então, nós estamos tentando aos poucos trazer essa questão das especialidades para o município, para atender pelo município. Porém, é uma questão bastante difícil, porque o cobertor é curto, né? Então, a gente tem que trabalhar com muito planejamento, né, para que a gente não passe a descumprir as obrigações do município querendo cumprir as obrigações do Estado, né? E a gente também está caminhando aí a passos largos para se fazer um estudo de um mutirão nesses exames que estão muito atrasados. Sei que tem pessoas que vão falar, ah, mas eu estou esperando há 2, 3 anos. É do conhecimento da gente que é isso aí, né? Só que se o Estado não repassa, você vê, o Estado hoje tem repassado 1, 2 ressonâncias por mês. Nós temos 600 pessoas na fila.
Nossa.
Tomografia nós temos 500. E nós já aumentamos a compra disso aí. Só que para fazer isso nós temos que tirar dinheiro de algum lugar, né? Então nós temos que reorganizar toda uma estrutura da secretaria para que sobre esse recurso. E a gente pretende fazer. E aqui então eu queria entrar num outro assunto que posteriormente nós iríamos abordar. A questão das pessoas atualizar o seu cadastro, né, Rudi? O que acontece muitas vezes? A gente consegue o exame, a pessoa aguardou 1, 2 meses lá, 1, 2 anos pelo exame, a gente liga, a pessoa, não, já fiz o exame, estava precisando, já fiz, dei um jeito, fiz um empréstimo, peguei dinheiro, não sei, e fiz o exame. Ok, essa pessoa diz, ó, não preciso mais, a gente vai passar para outras. Mas o que acontece na maioria das vezes? A gente liga 3 vezes em 3 dias diferentes, ou seja, são 9 ligações, né? E não conseguimos contato, porque o telefone não existe mais. As pessoas trocam o telefone e não...
Não avisam.
Não avisam. Não precisa comunicar na secretaria. Pode comunicar na sua unidade básica de saúde. Trocou de endereço ou trocou de telefone, avise para que a gente possa entrar em contato. E outra coisa que tem acontecido bastante. Nós fizemos um mutirãozinho agora na questão das endoscopias, né? Nós liberamos aí em torno de 90 endoscopias num prazo de tempo. Dessas 90 endoscopias, né, 30 não foram fazer, ou seja, foram pessoas que foram avisadas, foram na secretaria, pegaram a requisição e não compareceram fazer o exame.
Não fizeram o exame.
Então, assim, claro que tem pessoas assim, ah, mas a gente está esperando há um tempão, daí ligam. Mas nós estamos tentando fazer o possível para tentar diminuir essas filas, né? Mas como eu expliquei anteriormente, o cobertor é curto, né? Nós temos que reorganizar. E a gente vai, na medida do possível, tentar sanar essa deficiência desses exames de média e alta complexidade também. Porém, vai exigir um bastante malabarismo dentro da Secretaria na questão de finanças. Mas, então, nós demos um primeiro passo agora já, agregando mais uma especialidade, né? Nós temos várias especialidades já atendendo para o município, e aqui eu trago mais uma boa notícia,
Rudy. Qual é, Eloy?
Nós teremos agora, nós já temos um cardiologista e um neurologista que atende pelo município em Lagoa Vermelha, né? Através, e aqui então, nós temos que elogiar, porque quando é para criticar, a gente também critica, né? Mas vamos elogiar a administração do Hospital São Paulo, que correu atrás, né? E nós teremos então um sobreaviso de cardiologia. Você veja bem a importância disso. Né? Pessoas que, de repente, passarem mal, tiverem um problema cardíaco, né? Nós teremos um médico cardiologista que vai estar de sobreaviso. Eles vão ligar o horário que for necessário, o médico vai lá, vai fazer a medicação para tentar minimizar o problema e salvar vidas. Então, assim, um mérito bastante grande da administração do hospital, que foi atrás desse profissional. Lógico que o município vai dar a contrapartida, vai ajudar e não seria diferente, né? Uhum. É de nosso interesse também termos essa especialidade de modo de sobreaviso. E a gente então está tudo encaminhando para que se feche esse sobreaviso, né? Um sobreaviso de cardiologia. Coisa muito importante, né, Rudy, que está acontecendo aí e que nós aos pouquinhos vamos conseguindo suprir.
Com certeza. Eloir, voltando à questão do ambulatório de diabetes aqui em Lagoa, é grande o número de pacientes com diabetes em Lagoa Vermelha e como é que é o trabalho que é prestado? Você falava da importância de participar dos grupos. Como é que é o trabalho no momento que é prestado pelo município voltado a quem tem diabetes?
Vamos começar do princípio. Então a pessoa fez um exame de rotina ou não se sentiu bem, fez o exame no posto de saúde e foi constatado que sua glicose estava muito elevada. Né? Foi então o primeiro passo, é encaminhado para nutricionista, é feito todo um trabalho de reorganização alimentar e tudo mais, uma medicação oral para ver se reduz. E aí então faz-se exames específicos para determinar se a pessoa é diabética ou não, ou seja, o seu organismo, né, não está conseguindo produzir a insulina, que é um hormônio, e ele tem que fazer esse hormônio ou tomar uma medicação para que estimule seu organismo a produzir. Então, a partir do momento, ela é considerada diabética. A partir desse momento, então, é dispensado toda a medicação de forma gratuita pelo município, né? Tanto as insulinas, hoje nós estamos utilizando o método de caneta, que é um método muito mais prático, mais moderno para aplicação, bem como a medicação via oral, né? O acompanhamento é feito nas unidades de saúde, ele tem o acompanhamento da nutricionista, nós temos em algumas unidades os grupos que agora estamos retomando, estiveram parados por 2 anos devido à pandemia, vamos retomar esses grupos até para troca de informações, olha, eu tomei a medicação tal, troquei de marca, não sei o quê, até para que as pessoas tenham uma conversa, né? Entre si, troquem experiências e se apoiem umas nas outras nesse tratamento dessa doença. A partir desse momento que a pessoa é acompanhada pela unidade de saúde, e olha, nós falamos aí, você perguntou a questão de número de pessoas, nós falamos mais de 3 mil pessoas, né? Isso que nós temos os dados que fazem utilização do Sistema Único de Saúde. Nesse universo de pessoas, existem aquelas pessoas que com a medicação pura e simplesmente, com o tratamento convencional, digamos assim, a sua diabetes, sua glicose continua alta. Né? E aí há necessidade de ser encaminhado para um especialista.
Por
aí,
isso o ambulatório especializado nisso.
Exatamente, aí que vai entrar esse ambulatório, justamente para nós tentarmos resolver aqui em Lagoa Vermelha essas questões que anteriormente eram encaminhadas a Passo Fundo e que demoravam, porque também em outras regiões não há esses ambulatórios, não há esses especialistas atendendo pelo SUS.
E qual é os trâmites até que esse laboratório seja constituído em Lagoa Vermelha? O que precisa ser feito ainda, Luiz?
Nós estamos agora a questão de organização do local, que já está previamente organizado.
Deve funcionar aonde?
Exatamente, vai funcionar no ambulatório municipal, no nosso centro de especialidades.
Uhum.
Nós temos que formalizar a questão da logística, ou seja, como é que a pessoa vai chegar até esse ambulatório. Ah, eu quero marcar uma... Não. ele vai ter que consultar na unidade de saúde.
Ele vai ser encaminhado.
Vai ser encaminhado. O médico diz, olha, não, vai, o médico vai entrar em contato com o especialista. Estou encaminhando o paciente Rudimar aqui, porque já usei tal medicação, não estou conseguindo os resultados necessários, estou te encaminhando para o ambulatório. Tudo isso por sistema. Né?
Uhum.
O médico lá, o especialista lá do ambulatório vai pegar, vai dar contra a informação, né? A contra-referência, vai dizer, olha, recebi o paciente aqui, nós vamos tentar tal medicação. Isso que vai funcionar. Né? Então, todo esse caminho, o que está faltando mesmo são a questão da volta das férias do profissional, que vai retornar, e alguns pontinhos para nós amarrarmos. Né? Mas todo o restante, o grosso do projeto, ele já está finalizado, né? E falta, assim, nós alinharmos algumas coisas pontuais, que eu acredito que nós vamos ter que colocar em andamento primeiro e depois, ao andar da carruagem,
ir ajustando,
até porque é uma coisa nova e que nós não temos nem como copiar aqui na região.
Muito bem. Então nós já falamos sobre o ambulatório especializado para atendimento de pacientes com diabetes, já falamos sobre a importância e a necessidade de atualizar os cadastros junto à Secretaria de Saúde, principalmente com o telefone de contato, para que não se percam exames e também consultas que são agendadas e muitas vezes acaba não tendo contato do paciente para avisar. E a outra novidade, o outro assunto que a gente traz agora, Eloir, é que a Secretaria Estadual de Saúde antecipou para começar hoje, dia 25, a vacinação de crianças de 6 meses a menores de 5 anos contra a influenza, que é a gripe e o sarampo. Estava programado para começar no dia 3 de maio, mas já está valendo a partir de hoje, Eloir?
A partir de hoje, né? Então as mães, os avós, os responsáveis podem encaminhar suas crianças, né, às unidades de saúde. Hoje as nossas vacinas são descentralizadas, eu não me canso de falar isso, porque foi uma batalha para nós conseguirmos essa descentralização. Então você pode procurar na sua unidade de saúde, levem as crianças para vacinar. Né? Ainda nós não entramos no inverno mais frio, que começam os resfriados, começam as gripes. Né? E a importância de você ter a vacina contra a influenza é uma questão até de diagnóstico. Você veja que nós temos, caminhando paralelos, né, ou juntos, várias viroses que têm sintomatologia muito semelhantes. Né? Você pega assim, vamos dizer, o paciente está com dor de garganta, febre, tosse e dor no corpo. O que pode ser?
Gripe, Covid,
sarampo,
dengue.
Então você vê
muita coisa.
Então, se a pessoa ela é vacinada contra o sarampo, se ela é vacinada contra a gripe A, se ela é vacinada contra o Covid, nós já conseguimos eliminar ou pelo menos minimizar o diagnóstico. E você veja bem, você falou na palavra dengue, nós não temos ainda o know-how, nós não temos o conhecimento no nosso estado de um diagnóstico tão rápido, visto que tá, tem demorado os diagnósticos que nós estamos encaminhando para Porto Alegre. Né? Então, essa eliminação de possibilidades é muito importante. E o que acontece? Inicia as campanhas de vacinação e você veja que a vacina ela é preventiva. Depois que a pessoa ficou doente, não adianta. Ah, estou com gripe, vou lá fazer a vacina. Não vai adiantar. A vacina tem que ser feita como forma de prevenção. E o que a gente nota? Inicia as campanhas de prevenção. Sempre iniciam muito lentas, né? As pessoas, um dia porque está chovendo, outro dia porque tem sol, um dia porque não dá, outro dia porque também não deu, e a gente acaba não indo fazer essas vacinas, né? Muito lento. Mas aí, a partir do momento que surge o primeiro caso, né? E nós noticiamos aqui, ó, surgimento de tal, aí acontece aquele alvoroço e todo mundo quer ao mesmo tempo. Né? As vacinas estão vindo de formas fracionadas, ela vem um quantitativo X por semana, uhum, até para que a gente possa fazer, não tem como a gente estocar muita vacina também. Né? Então é muito importante que as pessoas levem seus baixinhos lá para fazer a vacina.
Nós temos aqui a Ângela perguntando, acabei de ligar na minha unidade de saúde sobre a vacina da gripe. Fui informada que ainda não chegaram as doses para o início da vacinação hoje. As unidades de saúde vão receber já a partir de hoje?
Vão receber, é que na verdade ocorreu no fim de semana, né,
Rudy? O anúncio, né?
O anúncio
foi feito no final de semana.
Você veja, as unidades abriram agora, então eles vão ter que se reorganizar, atender todo esse pessoal que nas primeiras horas dá aquele bastante movimento.
Sim.
E aí então se deslocar até a central de vacinas, que é onde nós temos o estoque de vacina, retirar essas vacinas para terem estoque nas unidades. Mas a partir então de hoje já vai estar disponível as vacinas tanto da gripe como do sarampo para as crianças, né? E também a gripe para os idosos, a vacina da gripe para os idosos, a vacina da gripe para os profissionais da saúde, a vacina da gripe para as gestantes, a vacina da gripe para as puérperas. É muito importante que a gente procure as unidades de saúde e faça essa vacinação.
Como é que está a situação da dengue? Outro assunto, Eloy.
Bom, vamos lá então. O que tem acontecido é uma demora excessiva no resultado do LACEN, que é o órgão oficial, né? Através desse órgão oficial, nós temos a possibilidade de dizer é dengue ou não é dengue. Nós temos hoje no município, então, dois casos confirmados pelo LACEN, que já estão bem, já foram tratados. E temos outros 20 casos que são suspeitos, né? Desses 20 casos, as pessoas já coletaram os exames e já mandaram. Está demorando muito, porque qual é a justificativa do LACEN? Eles têm dado uma prioridade para aquelas pessoas que não se encontram bem de saúde, que estão mal de saúde e estão internadas. Então essas pessoas têm prioridade no resultado. Recebemos também alguns resultados de pessoas que estavam suspeitas, que vieram resultado negativo, uhum, né? Então nós temos, a situação é essa, nós temos ainda dois casos somente positivos, confirmados pelo LACEN.
Sim.
E temos então 20 casos suspeitos, a maioria deles localizadas em dois bairros, bairro Medianeira e bairro Floresta. E aí vai o nosso pedido mais uma vez, vamos aproveitar que o tempo está bom, vamos aproveitar que é sol, choveu no final de semana, provavelmente tem água acumulada em alguns locais, vamos verificar os pátios das nossas casas, vamos verificar a água acumulada. Né? Nossos agentes de combate às endemias estão fazendo o roteiro, estão passando de casa em casa. Vai continuar agora que o tempo firmou, vai continuar a utilização do inseticida nos perímetros onde há casos suspeitos. Né? Então vai ser continuar a fazer esse tratamento, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Aproveitem, né? Agora é o meio-dia, depois do almoço, que a gente dá para dar aquela espichadinha nas pernas, dê uma volta ao redor da sua casa, dê uma olhadinha nos ralos, nas calhas, na água do cachorro, trocar essa água, ver se não tem uma tampinha, uma casca de ovo no pátio.
Já é o suficiente, né?
Já é o suficiente, uma casca de bergamota, que agora começa o inverno, começa o consumo da bergamota. Qualquer local, por mínima que seja a quantidade de água parada, pode resultar no surgimento dessas larvas e, posteriormente, o surgimento do mosquito. Se não houver mosquito, não há dengue. Vamos reprisar mais uma vez. A dengue não passa de pessoa para pessoa, ao contrário do que acontecia com o Covid. A dengue precisa do mosquito.
Do mosquito para passar.
Somente com a presença do mosquito é que vai existir casos suspeitos ou confirmados de dengue.
A Débora perguntando se criança com 6 anos e com carteirinha de vacinação em dia também precisa fazer a vacina do sarampo?
Do sarampo é bom dar uma ligadinha na unidade de saúde, né? Para fazer, porque parece que abaixo de 6 anos é indistinta. Até 6 anos ou mais não é mais indistinta. Se a pessoa já fez, está completa, as doses de sarampo não necessita. Mas na dúvida, né, Rudi? É tanta vacina, tanta coisa na cabeça da gente. Na dúvida, dá uma ligadinha na unidade de saúde lá e confirma com o pessoal da enfermagem, ver se há necessidade. Eu tenho a impressão que não, mas não tenho certeza.
O Giovanni do bairro Boa Vista pedindo sobre a vacinação da Covid. Se continua, em que situação está, Eloy?
Continua, né? Nós estamos oferecendo a quarta dose, então, para as pessoas acima de 80 anos e pessoas com comorbidades. Aquelas pessoas que têm a sua vacina agendada, quer seja a segunda ou terceira dose, devem comparecer também nas unidades. Já deve ter uma data previamente marcada, e é assim, estamos continuando a fazer as vacinas, né? As crianças que têm que fazer a segunda dose de reforço também estão com a data previamente agendada, e continuamos fazendo todo esse trabalho, né, Rudi? São várias vacinas, várias campanhas, mas nós vamos dar conta mais uma vez.
Com certeza. Finalizamos dizendo que a Cleci mandou uma mensagem dizendo o seguinte: quero parabenizar o secretário de saúde, Eloir Morona, pelo trabalho que vem realizando na secretaria. Para fechar com chave de ouro, né, Eloir?
É, muito obrigado.
Elogio, é bom.
Os elogios, eles fazem a gente muito melhor, muito feliz, né, principalmente numa segunda-feira, né?
Fazem Rudi? Muito bem.
É, a gente tem várias situações e a gente sabe que não é perfeito e a gente tenta fazer o melhor possível, e é toda a secretaria assim. A gente tem tentado fazer um trabalho cada vez melhor, mas às vezes a gente sabe que não é possível, porque às vezes não está ao nosso alcance, né? Mas a gente vai, aos pouquinhos, tentando melhorar com o apoio das pessoas, com a compreensão também daquelas pessoas que estão por tempo bastante grande, às vezes esperando uma situação. Dizer a elas que muitas vezes, quando se você está esperando, não depende exclusivamente da secretaria, né? Então, nós vamos fazer esse esforço, a gente vai tentar fazer esse mutirão, a gente vai tentar diminuir muito nesse ano e o ano que vem, essa fila desses exames de alta, média e alta complexidade. Só que para isso a gente vai ter que fazer uma reengenharia financeira, né? E estamos fazendo isso, estamos trabalhando para que a gente possa dar continuidade a esse processo de especialização na saúde básica.
Com certeza. Eloir, obrigado pela tua presença, bom início de semana.
Muito obrigado, Rudimar, muito obrigado à tua rádio Cacique, que sempre abre as portas para nós aqui e nos permite, de maneira massiva, levar as informações para a nossa comunidade.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do secretário Eloir Morona. Se você não conseguiu ouvir a entrevista, daqui a pouquinho ela já vai estar disponível no site e também nas nossas redes sociais. Falando sobre o projeto de criação de um ambulatório focado no atendimento de pessoas com diabetes, também trazendo informações sobre a vacinação da gripe e do sarampo para crianças acima de 6 meses e menores de 5 anos, que começa hoje, atualizando a situação da Covid e da dengue aqui em Lagoa Vermelha e também fazendo um alerta para que as pessoas atualizem os seus cadastros, principalmente o número do telefone, para não perder consultas e exames que estão sendo agendados. 9:42, eu vou para o intervalo e já volto.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.